São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos. O goleiro era considerado foragido há cerca de 2 meses após descumprir medidas judiciais.
O ministro do STF, André Mendonça, sinaliza que não vai garantir a homologação automática da possível delação de Daniel Vorcaro, investigado na Operação Compliance Zero. Diga, de Brasília, Rafaela Soares.
Mendonça também ressaltou que as investigações sobre o caso Master vão seguir normalmente, independentemente de delações. Em nota divulgada à imprensa após reportagem sobre uma possível resistência à homologação do acordo da Compliance Zero, o ministro afirmou que uma colaboração premiada só produz efeitos quando apresenta provas e informações sérias e efetivas.
O presidente Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deram 30 dias para suas equipes fecharem um acordo sobre tarifas comerciais entre os países. A decisão foi tomada após a reunião nos Estados Unidos. Um grupo de trabalho foi criado para tentar resolver o impasse e apresentar uma proposta dentro desse prazo.
O Congresso Nacional tem até hoje, sexta-feira, 8 de maio, né? Para promulgar o projeto da dosimetria, que muda as regras da aplicação de penas para crimes contra o Estado, a responsabilidade passou para Davi Alcolumbre após o Planalto ter deixado vencer o prazo constitucional para concluir o texto.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento sobre as regras de repasse dos royalties do petróleo após pedido de vista do ministro Flávio Dino. A suspensão aconteceu logo depois do voto da ministra Carmen Lúcia contra a mudança na divisão do dinheiro.
Já está presa no Piauí a empresária suspeita de torturar uma empregada doméstica grávida de 19 anos. A prisão de Carolina Estela Ferreira dos Anjos foi feita após a justiça expedir mandado de prisão preventiva.
A Prefeitura de São Paulo prevê que a dívida do município ultrapasse os 51 bilhões de reais em 2027. Esse é o maior patamar da gestão de Ricardo Nunes. Luísa Mutoni.
O valor representa um aumento de 18,5% em relação a este ano e mais que o dobro em relação a 2025. Para 2027, a gestão projeta uma receita de 138 bilhões e 600 milhões de reais.
A Argentina acusa a OMS, Organização Mundial da Saúde, de tentar usar casos de antivírus registrados em um cruzeiro, a gente tem falado sobre isso, né, para pressionar o país a rever a sua saída da entidade. A crítica foi feita pelo governo de Javier Milei. 3 pessoas morreram com a doença em uma embarcação que saiu da Argentina para Cabo Verde, na África.
No esporte, a partida entre Independiente Medellín e Flamengo foi suspensa com menos de 2 minutos de jogo. Torcedores colombianos invadiram o gramado e provocaram tumulto para protestar contra a crise do clube. Após mais de 1 hora de paralisação, a Conmebol anunciou que a partida estava cancelada.
E o Corinthians é o primeiro time brasileiro classificado para as oitavas de final da Libertadores. A vaga foi garantida após um empate por 1-1 entre Platense da Argentina e Peñarol do Uruguai, na Argentina.
O TMC 360 está no ar com informação que importa para você de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. 7:04.
TMC 360. Quem escuta sabe.
A gente começa com notícia quente de última hora. O ex-goleiro Bruno, condenado pelo homicídio da modelo Elisa Samudio e considerado foragido da justiça há 2 meses, foi preso agora há pouco no Rio de Janeiro. Gustavo Sleman com mais detalhes. Bom dia, Gustavo.
Bom dia, Joana. Bom dia para todos que nos acompanham aqui na programação da TMC, a prisão que foi feita pela Polícia Militar do Rio de Janeiro com o apoio do setor de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais. Bruno foi preso no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro, em um endereço ligado à atual esposa do arqueiro. O Bruno, segundo a Polícia Militar, não apresentou resistência ao ser abordado pelos agentes, colaborou também durante a atuação contra ele, foi cumprido o mandado de prisão expedido pela Justiça. O goleiro e ex-jogador do Flamengo era considerado foragido há cerca de 2 meses, após o Ministério Público e a Justiça do Rio entenderem que o goleiro descumpriu uma série de medidas impostas para o regime de liberdade condicional que havia sido concedido a ele. Por exemplo, o Bruno viajou em fevereiro para o Acre, onde assinou com o Vasco do Acre, sem pedir autorização da justiça para deixar o estado do Rio de Janeiro. Além disso, ele frequentou os jogos do Flamengo no Maracanã em um horário também fora do que era permitido a ele, sem contar também que, segundo a Justiça e o Ministério Público, ele não atualizou o endereço por cerca de 3 anos, como também havia sido imposto a ele durante aquela decisão que o beneficiou. O Bruno, né, ele teve aquela passagem brilhante pelo Flamengo também no início dos anos 2010, foi preso em 2010, inclusive, pela morte da modelo e ex-namorada Elisa Samúdio e condenado em 2013. E aí, a partir disso, foi um vai e vem de prisões, solturas, até que ele conseguiu essa condicional. No entanto, segundo a justiça, descumpriu as medidas impostas pelo regime e acabou sendo preso agora, após ser considerado foragido há 2 meses, inclusive com a divulgação de um cartaz do Disque Denúncia pedindo informações sobre a localização dele. Enfim, Bruno localizado então pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, São Pedro da Aldeia, encaminhado para a delegacia da cidade e posteriormente encaminhado para uma outra delegacia, um pouco maior ali em relação a procedimentos legais de praxe, que é a delegacia de Armação dos Búzios, cidade vizinha ali também na região dos Lagos. E agora, claro, a gente fica no aguardo daqueles trâmites legais em relação à justiça e também esperando um posicionamento por parte da defesa do arqueiro, pessoal.
Obrigada pelas informações, Gustavo. Você disse que ele teve uma passagem brilhante pelo Flamengo. Nós nem lembramos mais disso. O goleiro Bruno, ele já foi preso tantas vezes que eu, no meu início de carreira, que já tem 12 anos, já fui para a porta de casa dele, namorada, procurá-lo, quando a justiça vinha com mais um pedido por conta, na época ainda era, da Elisa Samúdio, e agora mais desdobramentos. A gente só fala de goleiro Bruno para falar de prisão e de Elisa Samúdio.
7:07, virando a página aqui no nosso 360, em mais um desdobramento da Operação Compliance Zero. O ministro André Mendonça, do STF, sinalizou, deu a entender, que deve garantir uma homologação automática de uma possível delação premiada de Daniel Vorcaro, ex-banqueiro do Banco Master. Rafaela Soares, de Brasília, conta pra gente essa história.
Essa delação está ali engatinhando, mas já tem repercussão dentro do Supremo Tribunal Federal. O que que acontece? O ministro André Mendonça disse por meio de uma nota que ele não analisou esse material, então essa informação que foi divulgada em algumas reportagens não reflete a realidade dos fatos. Mendonça, porém, reforçou que apenas acordos de colaboração premiados ali precisam trazer sérias e efetivas informações para terem validade jurídica. E com a operação de ontem, que mirou principalmente o senador Ciro Nogueira, a janela de Daniel Vorcaro também diminui. Isso porque a Polícia Federal já possui elementos, por exemplo, para embasar uma busca e apreensão na casa de um senador da República. Então, Daniel Vorcaro precisa entregar novas informações e, além disso, comprová-las para aí sim essa delação ser validada. Hoje, essa delação ela está na mão da Polícia Federal e da PGR, porque numa primeira versão proposta ali pela defesa, tanto a PF quanto a PGR consideraram que ela estava repetindo fatos conhecidos e não apresentava provas ou nomes relevantes para o avanço das apurações. Por isso, a defesa apresentou novos anexos complementares divididos por temas. Agora, esses anexos estão aqui na Polícia Federal para aí sim eles analisarem e também tomarem a posição para ver se essa delação pode avançar. Depois disso, aí vem os termos do acordo, ou seja, quais possíveis benefícios Daniel Vorcaro poderia receber caso essa delação seja homologada. Em paralelo, a gente lembra que dessa operação de Ciro Nogueira, a gente tem mensagens, inclusive, aproximando muito o parlamentar a Daniel Vorcaro. A gente acompanha todos esses desdobramentos, mas semana que vem a gente deve ter mais novidades.
Obrigada, Rafa, pelas informações. Seguiremos acompanhando como estamos fazendo há 5, 6 meses, desde novembro do ano passado. Seguimos aqui ainda nesse assunto. A defesa de Ciro Nogueira repudiou a operação de ontem, a quinta fase da Operação Compliance Zero, afirmou que o senador não teve participação em irregularidades nem nos fatos investigados. Os advogados disseram ainda que o parlamentar está à disposição das autoridades para prestar esclarecimentos. E essa quinta fase da Operação Compliance Zero abriu um novo embate político no Distrito Federal. A ação, que teve como um dos alvos. O senador Ciro Nogueira, como acabamos de dizer, motivou críticas do líder da oposição no Senado, Izalci Lucas, à governadora da capital, Celina Leão. Izalci cobrou explicações públicas, disse que a operação reforça suspeitas de influência política no governo distrital, citando a relação entre BRB e ativos investigados no caso. Ele disse ainda que Celina precisa esclarecer, abre aspas, até onde vai a influência do seu padrinho político, fecha aspas, nas decisões do Palácio do Buriti. Em resposta, a governadora disse que a investigação teve origem em auditoria interna do próprio Banco de Brasília e que comunicou as irregularidades às autoridades. Celina disse ainda que o governo não tolera desvios e que o compromisso é garantir transparência e punição aos responsáveis.
Olha, então com base nisso tudo que a gente está trazendo para você, que a nossa equipe de reportagem está trazendo, e baseado em tudo que a gente falou sobre esse assunto essa semana, a gente vai trazer para você a enquete que fecha o 360 nesta sexta-feira, fecha a nossa semana aqui. A justiça deve aceitar a delação de Daniel Vorkar? É uma pergunta simples, né? Conceitual, até filosófica até. E a resposta também é simples, é sim ou não. Você pode participar, tem duas opções. E onde está essa enquete? Ó, eu já respondi aqui. Claro que o voto é secreto, então não vou falar. Mas está no nosso TMC News BR, que é o nosso espaço dentro do YouTube, nosso canal, onde você faz o quê? Aquilo que eu faço todo dia, né? Que eu falo para você fazer todo dia. Põe lá o seu joinha, compartilha, manda sua mensagem, comenta no chat, comenta com outras pessoas também e aí participa da nossa enquete. Vou repetir para você se sentir incentivada, incentivado. A justiça deve aceitar a delação de Daniel Vorkaro? Sim ou não? Daqui a pouco a gente traz para você a primeira parcial dessa enquete.
Se a justiça deve ou não aceitar, cada um tem a sua opinião, mas que quase a totalidade dos brasileiros deve ter curiosidade sobre o que Daniel Vorkaro tem a dizer, eu coloco a mão no fogo para dizer isso. Seguindo aqui com o nosso noticiário, a Prefeitura de São Paulo prevê um endividamento para 2027 de 51 bilhões de reais. Ficou impressionado com o número? É. Esse é o maior patamar alcançado da gestão de Ricardo Nunes. Mostram investimentos que foram financiados por operações de crédito destinados para viabilizar projetos. A repórter Luísa Mutoni traz mais detalhes. Luísa, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. A todos que nos acompanham aqui no 360. Pois é, esse aumento da dívida, ele é resultado do déficit entre as despesas e as receitas, né, que fica maior a cada ano, e também há valores aí de empréstimos em vigência com bancos públicos e privados. Esse aumento representa aí 18,5% a mais do que o previsto para este ano, para 2026, e mais que o dobro do que estava previsto no ano passado, em 2025. Para esse ano, a administração municipal prevê então um déficit de 21 bilhões de reais, que é acima do definido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias em abril, né, que foi apresentada em abril deste ano e que calculou aí como meta 17 bilhões e 800 milhões de reais de dívida. Já para o ano que vem, a gestão projeta aí uma receita de mais de 138 bilhões e, como você falou, Joana, esse endividamento é o maior da gestão Ricardo Nunes.
Tá certo, então. Agora 7h14. Ainda dentro do universo, não só paulistano, mas também paulista, né? O governador de São Paulo comentou as críticas feitas pelo ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao governo paulista. Você se lembra, você acompanhou aqui com exclusividade no TMC 360 na última quarta, né? A declaração de Tarcísio de Freitas foi durante uma entrevista coletiva numa agenda oficial de inauguração de um bloco pedagógico na FATEC de Jaboticabal, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo, quase literalmente no centro do estado de São Paulo. Vamos ouvir o que disse o governador.
Deu uma declaração à rádio TMC falando que você perdeu a confiança a Polícia Civil perdeu a confiança em você e que também o DERIT teria desorganizado a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como que você vê essa declaração?
Eu não vou comentar a declaração da Haddad, não, porque ele fala muita bobagem.
É, não respondeu, né? Apenas falou que o pré-candidato ao governo do estado de São Paulo fala muita bobagem. Então, a ver os desdobramentos dessa história. 7h15.
E Fernando Haddad falou a mesma coisa sobre ele, então, assim, impede igualdade.
Exato.
Indo pro Rio de Janeiro agora, nesta semana nós trouxemos a informação sobre a votação por parte do Supremo Tribunal Federal sobre o modelo de contribuição financeira aos estados produtores de petróleo. Uma discussão importante. A ministra Carmen Lúcia votou na quinta-feira, ontem, pela manutenção. Na sequência, o ministro Flávio Dino elogiou o voto da relatora, mas pediu mais tempo para análise do caso e indicou que pode divergir em alguns pontos. Caso as regras mudem, Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, que concentram a produção do combustível, serão os maiores perdedores. Luísa Rodrigues com mais detalhes.
É isso, Joana. Bom dia a você, ao Felipe e a todos os nossos ouvintes. O julgamento no Supremo Tribunal Federal, né, no STF, sobre a divisão dos royalties do petróleo foi suspenso após o ministro Flávio Dino pedir, né, vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar esse caso. A pausa aconteceu logo depois do voto da ministra relatora Carmen Lúcia, que considerou inconstitucional a lei aprovada em 2012, prevendo aí uma redistribuição mais ampla dos royalties entre estados produtores e não produtores. No entendimento da ministra, os recursos devem continuar concentrados nos estados e municípios produtores, como Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, por terem um caráter compensatório diante dos impactos ambientais, sociais e estruturais causados pela exploração do petróleo. Após o voto, o Flávio Dino então afirmou que pretende analisar os argumentos com mais profundidade e sinalizou também que pode divergir em alguns pontos. Com isso, o julgamento foi interrompido e ainda não há uma data, né, definitiva para a retomada da análise no plenário do STF.
Luísa Rodrigues, daqui a pouco volta com outras informações, assim como todo o nosso time do Rio de Janeiro. Então nós vamos para o Nordeste. Agora vamos para o Recife, uma quadrilha investigada por sonegação. Não é pouca coisa, não. Em mais de 132 milhões de reais usava beneficiários do Bolsa Família para lavar dinheiro. A Carol Oliveira vai contar essa história pra gente. Diga, Carol.
Bom dia, Felipe, Joana e a todos que nos acompanham aqui no 360 nessa sexta-feira. Foram cumpridos ao todo 18 mandados de busca e apreensão, além de bloqueios financeiros e autuação dos suspeitos que estão sendo monitorados por tornozeleira eletrônica. Não houve prisões até o momento e os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Só para quem nos acompanha nesse momento conseguir entender melhor como é que funcionava essa operação, conforme aponta o inquérito, os criminosos usavam dados de pessoas que recebiam os benefícios sociais para abrir empresas de fachada no nome delas. O caso começou a ser investigado em 2023, mas o esquema era operacionalizado havia ao menos 10 anos, segundo a apuração realizada pela Polícia Civil com o Ministério Público de Pernambuco. Entre as irregularidades encontradas, estava também a venda de mercadorias sem nota fiscal. A gente segue acompanhando esse caso, que repercutiu bastante aqui, né, nessa manhã de sexta-feira, na capital pernambucana, no estado de Pernambuco como todo. E em breve eu volto na nossa programação com mais atualizações para vocês.
Tá certo, Carol. Estamos na escuta, o trabalho da nossa equipe no Recife, no estado de Pernambuco. E antes da gente seguir para o nosso noticiário local, já trago a primeira parcial da nossa enquete. A justiça deve, na sua opinião, aceitar a delação de Daniel Vorcaro? Por enquanto, o sim está ganhando, não é lá aquelas coisas, não. 64% é uma maioria sim, mas o não tem 36%. Então vamos lá, 2/3, 1/3, mais ou menos arredondando aí, né? Você pode participar, mandar sua mensagem no nosso chat e, é claro, né, clicar no sim ou no não nessa nossa enquete que está no TMC News BR. Agora, 7h20.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Volkswagen 0 km ou seminovos multimarcas, a Luzon tem pra você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Corrida de rua é mais que hobby, é estilo de vida. Adrenalina, endorfina. Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida. 3013-9000.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
A Confederação Nacional da Indústria e o Sebrae acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
MCA apresenta Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Man at Work, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sete horas 23 minutos, 7:23, um ótimo dia, você está sintonizado, sintonizada em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de sexta-feira, sextou, hoje dia 8 de maio de 2026, tempo ainda fechado em Curitiba, muitas nuvens, mas nas próximas horas o tempo deve abrir, o sol deve aparecer e devemos ter um clima ameno hoje, temperaturas não vão subir muito não, a máxima prevista para hoje é de apenas 22 graus e no fim da noite já o tempo vira, as temperaturas caem e a chuva chega à capital paranaense. A gente alertava, né, que o tempo ia mudar no sábado ou ainda no fim da noite de sexta, então prepare-se porque a temporada de calor está acabando nos próximos dias. Devemos ter dias bem mais frios e um fim de semana chuvoso. Amanhã, previsão de muita chuva em Curitiba. Chuva que começa já na madrugada e persiste ao longo de todo o dia. A previsão, por enquanto, é de 71 milímetros de precipitação acumulada, ou seja, muita chuva neste sábado. No domingo também podemos ter chuva em Curitiba com a precipitação de 15 milímetros, então fique bastante atento aos próximos dias, porque o tempo muda, a chuva chega
e também os dias ficam mais frios a partir de amanhã. Participe conosco, mande a sua mensagem, a sua participação, a sua informação, 419-9566-1003, 995-66-1003, WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Agora às 7 horas e 25 minutos.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Muito bem, são 7 horas e 26 minutos, 7 e 26. Está na hora de falar dos principais jornais do país, os principais portais também, o que que eles estão trazendo para você nesta manhã de sexta-feira. Começamos com o nosso tmc.com.br. Tem uma belíssima, simbólica, emblemática foto na frente da entrada, uma das entradas da Casa Branca, né, na sede do governo dos Estados Unidos em Washington. Eu descrevo para você, né, uma das entradas, a bandeira dos Estados Unidos do lado esquerdo, a bandeira do Brasil do lado direito e de cada lado, de perfil, Donald Trump à esquerda, Lula à direita, apertando as mãos e sorrindo um para o outro. Um encontro tão esperado entre os dois, né? Destacado aqui com enorme ênfase na capa do nosso tmc.com.br. 3 horas de duração, temas estratégicos, comércio, minerais críticos, guerras, relações internacionais também. Após o encontro, Trump classificou a conversa como muito boa e sinalizou interesse em manter o diálogo com o governo brasileiro.
Sobre esse sorriso e os sorrisos de Lula e Trump, Lula contou que pediu a Donald Trump para sorrir na foto. Lula sorria, faz bem. Diz que Donald Trump gostou dessa sugestão e adotou o sorriso. Smile, baby. E o Donald Trump falou, I love you, no final de uma ligação.
Foi semana passada.
Seguindo aqui, ó, o Estadão agora. O que é destaque no Estadão? Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, afirmou que o governo do Distrito Federal não consegue obter empréstimos para socorrer o BRB, o Banco de Brasília, sem aval do Tesouro Nacional. Segundo ele, uma eventual ajuda exigiria exceções nas regras fiscais e reforço nas garantias da operação. Um cenário que é complexo, considerado complexo pela equipe econômica, ele citou o Fundo Constitucional do Distrito Federal como uma alternativa para viabilizar essa operação, mas é uma discussão muito incipiente, depende da iniciativa do governo federal. Então, no Estadão, o destaque vai para o que vai acontecer com o BRB, essa grande pergunta que segue sem resposta, mas também tem uma foto do Papa Leão XIV, que já tem um ano de, primeiro ano de papado, e que se consolidou, aliás, conforme considera o Estadão, com um perfil discreto, mais institucional do que o antecessor, Papa Francisco. Especialistas apontam que o pontífice prefere uma atuação cautelosa, focada em temas estruturais da igreja e pautas sociais ligadas aos mais pobres. O Papa só não contava com Donald Trump o obrigando a se posicionar. Se não fosse Donald Trump, ele seria ainda mais discreto.
E ontem ele teve que receber, né, Marco Rubio, né, fez uma visita de cortesia, só que não ao Papa, que hoje está no sul da Itália passeando. Bom, Folha de São Paulo agora, vamos para a capa da Folha de São Paulo. Operação da Polícia Federal envolvendo o Banco Master e o presidente do PP, Ciro Nogueira, provocou desconforto entre aliados de Flávio Bolsonaro. PP era visto como o principal parceiro, diz a Folha, para compor a chapa bolsonarista nesse ano, mas integrantes da campanha agora defendem cautela e avaliam que a indefinição sobre o vice evitou um desgaste maior para o PL. O Flávio Bolsonaro adotou um tom discreto e evitou sair em defesa de Ciro. Outro assunto aqui.
Até porque Flávio já considerou Ciro para vice, pois, né, algumas, então, conversas.
Essa é uma possibilidade. Era uma possibilidade, né? Agora ela foi varrida para baixo do tapete ou engavetada, pelo menos por enquanto. Também destaque aqui da capa da Folha de São Paulo, temperatura da superfície dos oceanos atingiu em abril agora a segunda maior marca já registrada, de acordo com dados do Serviço Climático Europeu Copérnicos. A média global chegou a 21%, ficando apenas atrás do recorde observado em 2024, que foi o ano mais quente da história. Tem um gráfico aqui no centro da página que mostra exatamente essa evolução. por meses e temperaturas, né? E mostra lá o ano de 2024 bem acima, o mais alto de todos, e o ano de 2025, logo 2026, logo na sequência.
Há uma preocupação muito grande com o El Niño nos próximos meses, porque pode impulsionar, então, novos recordes de temperatura global. O que acontece aqui no Brasil com o El Niño? Chuvas mais fortes no sul, estiagem mais forte no centro-oeste, até em regiões do norte, do nordeste, e inclusive tem estiagem forte no sul também, o sul que sofre com as chuvas muito fortes, água que não irriga, porque vem naquelas pancadas, alaga e depois vem o tempo seco e aí não tem chuva nenhuma. Isso é muito preocupante pra gente, muito mesmo. Precisamos ficar de olho e cobrar medidas de prevenção dos governos nas esferas municipais e estaduais. 7h31, agora o Globo destaca... Caso Banco Master. Delação de Forcaro é seletiva e busca proteger aliados, avaliam investigadores. Essa é a manchete do Globo, coluna da jornalista Malu Gaspar. Então, de acordo com os investigadores, com a apuração da jornalista, Forcaro omitiu informações relevantes, como esses pagamentos mensais feitos ao parlamentar em troca de apoio a interesses do banco no Congresso. Imagine você que essa proposta de delação ela foi entregue na quarta-feira. E Forcaro deve ter ficado muito feliz com o trabalho que fez nas últimas semanas com a defesa dele. E na quinta-feira, a Polícia Federal vai lá de manhã cedinho e coloca nas ruas mais uma operação, a operação contra Ciro Nogueira. Opa, você não falou isso, Forcaro. Imaginem como fica essa situação. Então, temos esse impasse em relação à delação de Forcaro. Já trouxemos aqui no nosso noticiário que André Mendonça se posicionou sobre a delação. Ele disse que ele vai analisar tudo para depois sim homologar. Há uma pressão muito grande para que venha à tona de fato o que Daniel Forcaro construiu, com quem ele construiu, como ele arquitetou essas fraudes. Maior fraude do nosso sistema financeiro na nossa história, Felipe.
Agora, 7h32.
Tá na hora do É da Sua Conta, nossa parceria diária com o PicPay Bank. A gente vem conversando nos últimos dias sobre o Dia das Mães. Somos muito entusiastas do Dia das Mães. Que bom, não é pra menos. A vida é corrida e provavelmente muitas pessoas ainda não conseguiram, não se decidiram sobre como presentear as mamães, ou até mesmo as mães dos filhos, ou até mesmo uma vovó, uma mãe que querem homenagear na vida, né? Por isso, hoje, o nosso Alê Lupe traz mais dicas para nos ajudar. Alê, quem não quer comprar um presente como roupa, cosmético, que são os mais procurados, tem outra alternativa para presente? Bom dia!
Bom dia, Joana, Felipe, para todo mundo ligado aqui na TMC. Pois é, né? Muitas vezes, seja pela correria ou qualquer outro motivo, as mães acabam saindo menos de casa, né? E quando saem, é somente ali para ir ao médico, ao mercado, por exemplo. Então, que tal, né, Joana? Eu acho que você vai gostar dessa dica. A gente levar a mãe para uma experiência. E ao cinema, ao teatro, restaurante, show, parque de diversões com os netos ou não. Esse tipo de presente, ela não coloca numa prateleira em casa, né? Ela pode gerar memórias, momentos felizes, engraçados, ou seja, experiência, né?
Experiência, gera sorriso, gera um calor no coração, um quentinho. Muito legal, eu sou muito fã desse tipo de presente, que não é algo físico, é algo para ser vivenciado. E onde é que os nossos ouvintes podem procurar essa uma atração que combina com a mamãe deles e que caiba no orçamento?
Exato. No app do PicPay, você acessa a aba Shop e seleciona PicPay Experiências. Lá tem várias escolhas, tem várias opções. Tem cinema com desconto em várias redes parceiras, parques e shows com até, olha que bacana, 50% de desconto. E tem eventos esportivos para as mamães torcedoras. Além disso, é muito prático. No próprio app, você faz a compra e paga da maneira mais conveniente. PicPay Card, Pix ou com saldo em conta. E tem ainda restaurantes selecionados para você poder reservar. Aliás, reserva já. Hoje é sexta-feira. Está numa contagem regressiva, né, Joana?
Olha.
Reserva já. E pagando aí com PicPay Card, você tem cashback de até 15%.
Muito bem, 15% de cashback com PicPay Card. E se você não conseguir reservar o seu restaurante ou a sua experiência, vá você para a cozinha, não deixe sua mãe ir para a cozinha. Agora, essa é a minha dica, dica Joana Trepto. Dica número 2, Joana Trepto. Por mais que a gente tenha aqui o nosso Ali Lupe todos os dias nos ensinando a não extrapolar o orçamento, se tratando de mamãe, pode extrapolar um pouquinho sim. Eu autorizo.
Pode. nesse caso, você até comentou essa semana e você tem razão. Nesse caso aí, tá. Pode.
Parcela, fica pagando até o ano que vem. Mamãe é mamãe. Valeu, obrigada. Um beijo pra você. Lembrando aqui que vocês podem enviar as dúvidas sobre cartão de crédito pro nosso WhatsApp. Semana que vem já vai deixar de falar de Dia das Mães, né, Alê? O Alê responde dúvidas sobre cartão de crédito.
Bem lembrado, Joana. É isso mesmo. Semana que vem o assunto é cartão de crédito.
11972211001. Manjo aqui pro nosso WhatsApp. Beijo, Alê. Bom fim de semana.
Pra vocês dois também, pra nossa audiência.
Valeu. Agora. 7h36, nós vamos pra capital do país. Após esse tão falado encontro com Donald Trump, Lula define um prazo para 30 dias, e dê 30 dias para negociar as tarifas para produtos brasileiros. Será que? Vamos à capital do país, é com você, Lívia Abraço. Como é que devem acontecer essas negociações? Bom dia.
Bom dia, Felipe, Joana. Bom, presidente Lula está de volta ao Brasil, chegou por aqui no finalzinho da madrugada, depois desse encontro com o presidente Trump, que foi considerado muito positivo aí pelos dois países, né, pelos dois governos. Assim que acabou a reunião de ontem, o presidente Lula falou com jornalistas, que disse que as equipes ministeriais dos dois governos, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, devem fechar uma proposta, né, para resolver a questão das tarifas de exportação que foram impostas pelos Estados Unidos ao Brasil em agosto do ano passado. A ideia é que essa proposta seja levada aos dois líderes nesse prazo que você disse, né, 30 dias, um mês, e com essas propostas em mãos, tanto Lula quanto Trump devem tomar decisões definitivas, então, sobre esse assunto. Reunião de Lula e Trump durou bem mais do que a gente falou aqui, do que o que estava previsto, que era de mais ou menos uma hora, acabou durando mais de 3 horas, se estendeu bastante. Os dois líderes também conversaram sobre crime organizado. Inclusive, o presidente Lula, nessa entrevista que deu aos jornalistas logo depois do encontro, anunciou, inclusive, que o governo brasileiro vai lançar um plano de combate ao crime organizado. Isso, segundo ele, já na semana que vem. Segundo o presidente Lula, durante a conversa, com o presidente americano, né, houve um acordo de que os dois governos vão cooperar para asfixiar financeiramente as organizações criminosas que atuam tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Valeu, Lívia. Obrigada pelas informações. Seguimos nesse assunto. Vamos trazer aqui para a nossa conversa o nosso Jamil Chad, diretamente da Europa, que vai trazer um pouco também do pano de fundo dessa conversa, desse encontro. Jamil acompanhou os bastidores, acompanhou antes, o durante, acompanhou a coletiva, tem informações e apurações sobre o clima que fica depois desse encontro. Jamil, e aí, positivo, mais propositivo, mezzo, bom dia.
Bom dia, Joana, bom dia, Felipe, bom dia a todos, na verdade, uma reunião, eu diria, preventiva. Vários acordos foram sendo negociados ao longo aí dos últimos meses, nenhum deles foi apresentado ontem como sendo conclusivo, né? Nem o acordo sobre cooperação e inteligência para o combate ao crime organizado. Existe uma minuta de acordo, ele não foi fechado ontem, então isso é importante. O presidente Lula, obviamente, e sem dúvida nenhuma, foi uma reunião positiva, mas o acordo ainda não foi obtido. Então, e esse acordo não é que ele foi proposto ontem do nada, não, ele já vinha sendo negociado há semanas entre os dois lados, mas mesmo assim não há ainda um entendimento sobre o formato dele final. Então, em primeiro lugar, esse é um ponto importante. O segundo, e aí a questão comercial, fundamental a questão comercial. Esses 30 dias, Joana, que o Lula falou ontem, não é um número aleatório. Sabe o que acontece daqui a 30 dias? Se alguém se aventura, Felipe?
Deixa eu ver aqui, são 8 de junho. 8 de junho, é isso? Pode falar, Jamilva.
Mais ou menos cai no mesma semana da reunião do G7 na França, onde estarão de novo Lula e Trump. Claro, Trump faz parte do G7, no caso do presidente Lula, ele é o convidado por Macron. Então cai justamente na semana que nós vamos ter mais uma vez um encontro entre Lula e Trump. E aí, a esperança é de que nesse momento, então, de agora até meados de junho, nós teremos então algum tipo de acerto. Mas vamos entender o que é esse acerto. As tarifas, o tarifaço que foi colocado contra o Brasil, ele foi retirado não por conta de uma simpatia do Trump com o Brasil, não, porque a Corte Suprema americana mandou basicamente tirar tudo porque era ilegal dentro das leis americanas, não tem nada a ver com o Brasil e não é só sobre o Brasil. Mas aí o que fizeram os americanos? Iniciaram quase de forma imediata uma investigação sobre atitudes injustificadas do Brasil no comércio e que pode sim resultar na reimposição de tarifas entre 30% e 40% sobre os produtos brasileiros. Aí o que está fazendo o Brasil? Tentando negociar um pacto prévio à conclusão das negociações. Então, olha, antes que vocês imponham de novo tarifas sobre nós, vamos negociar. E essa negociação, basicamente, é o que vai acontecer a partir de agora. Ministério da Fazenda, sem dúvida nenhuma, mas também o Itamaraty e, claro, o Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior. Tem um elemento de ontem que ficou muito marcado nessa reunião. Se a gente vê a composição da delegação americana, além de Trump e J.D. Vance, estavam o secretário de Comércio, o negociador-chefe da questão comercial e o secretário de Tesouro. Ou seja, era, acima de tudo, uma delegação econômica que estava ao lado de Donald Trump. Por isso, esse tema foi tão importante.
E tem um outro recado, né, Jamil, Joana e você que está acompanhando a gente, que é para a torcida adversária, essencialmente, né? Lula ontem jogou fora de casa, mas lá na Europa, Lula joga muito mais em casa do que Donald Trump. Lula é um estadista consolidado na Europa. Acabou de voltar de lá de um evento progressista. Trump é aquela visita incômoda, né, Jamil?
Exato. E no G7, olha só, o G7 presidido pela França. E a gente sabe da simpatia entre Macron e Lula, né? Eles, ao longo aí dos últimos anos, desenvolveram realmente uma relação muito profunda. Eu não digo dos dois líderes apenas, estou falando dos dois países, acima de tudo. Dois países que têm uma relação absolutamente sólida. É essa relação sólida que é transferida justamente para o G7. Macron poderia ter convidado qualquer líder latino-americano para o G7. O Brasil não faz parte do G7. Não tem nenhum país latino-americano que faz parte do G7. Macron foi e convidou justamente o presidente Lula. Então, é nesse contexto, com o Trump incômodo, com o Lula, como você disse, jogando em casa, já que ele fez várias analogias sobre futebol, com Lula jogando em casa, é que provavelmente pode acontecer a próxima reunião. Sem dúvida nenhuma, eles vão se ver. Porque, claro, na reunião do G7, são 7 países, mais os convidados, se eu não me engano, Índia, Coreia do Sul e alguém da África, não sei se é África do Sul, agora não tenho certeza se é África do Sul ou outro país africano, eles vão estar em volta da mesma mesa. A questão é saber se haverá algum encontro, mais uma vez, bilateral entre Lula e Trump. Tem um detalhe só, Felipe e Joana, que é preciso ser colocado. Naquele encontro da Malásia entre Lula e Trump, depois daquele dia, os negociadores dos dois lados fecharam um entendimento. Qual era o entendimento? Só haverá um novo encontro entre Lula e Trump quando houver algo a ser anunciado. Ou seja, nós não vamos perder mais tempo para fazer fotos, etc. Não, próxima vez que estivermos juntos será para anunciar algo. Não foi anunciado, não foi concluído nenhum processo. Então, claro, o presidente Lula basicamente deu mais 30 dias para que isso possa acontecer. Não tenho certeza que isso será possível, Felipe.
Tá certo, então, Jamil, um ótimo fim de semana para você. A gente se vê na segunda-feira. Um grande abraço.
Literalmente, se vê presencialmente aqui. Jamil Chaves tá vindo.
É. A gente ia guardar a surpresa. Inclusive, vamos falar, né? Vamos falar.
Não, pode falar, pode falar. Inclusive, Joana, eu estou no seu país.
Ah, bom, fazendo conexão. O Jamil Chad está vindo para o Brasil para ser entrevistado no Imprevista. Obrigada, Jamil.
Vai trazer pastelzinho de Belém pra gente.
Beijo,
valeu. O próximo bloco, a nossa colunista Marina Isidro fala sobre o cenário mundial com a preocupação com o antivírus. Agora, 7h45.
TMC. Quem escuta sabe.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Quer surpreender uma mãe especial? O Grupo Servopa preparou uma ação de mecânica básica para as mamães, com explicações simples e práticas para ajudar no dia a dia. Sábado, 9 de maio, às 9 da manhã, na Servopa Volkswagen da Mário Torinho. Venha participar. Servolks é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Virgínia, a vida no seu tom.
A Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses. Copel, pura energia.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network. Dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Man at Work. Ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Enquanto isso, no grupo de Whats da família...
Ô, oh, e aí? O que a gente vai dar de presente pra mãe?
A gente podia passar um dia com ela, que tal? E aí cada um escolhe um presente.
E depois podemos jantar juntos.
Não esqueçam que eu estou no grupo. Adorei as ideias. Pode ser no Jockey Plaza?
Dia das Mães é no Jockey Plaza Shopping. Com R$800 em compras, ganhe um lenço Carmen Stephens, a sua escolha.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Sim. 7:49, 7:49. Seguimos juntos, 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC, manhã de sexta-feira, hoje dia 8 de maio de 2026. Tempo fechado em Curitiba, muitas nuvens, mas ainda antes do meio-dia o sol deve aparecer, a temperatura sobe um pouco, a máxima prevista para hoje é de 22 graus. Neste momento temos 21 graus em Curitiba. À noite, tempo vira, a chuva chega e vai nos acompanhar durante todo o fim de semana, especialmente no sábado, quando tem muita, muita previsão de chuva para este início de fim de semana. Os estoques de sangue do tipo O positivo e O negativo atingiram nível crítico em todo o Paraná. A Secretaria de Estado da Saúde faz um apelo urgente para que doadores compareçam às 23 unidades do EMEPAR. A situação é mais preocupante nas regiões oeste e norte, na capital Curitiba, afetando o atendimento de mais de 380 hospitais em todo o estado. O tipo O negativo é considerado doador universal, essencial em emergências, onde não há tempo para testes sanguíneos. Para evitar filas, o governo recomenda que os voluntários realizem o agendamento prévio pelo site do EMEPAR. Uma única doação, pouco menos de 500 ml, pode salvar até 4 vidas em tratamentos oncológicos, cirurgias e acidentes graves. Para doar, o voluntário deve ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos.
360. Quem escuta sabe.
Agora, 7:51. As notícias sobre uma possível epidemia de antivírus estão preocupando países e autoridades de saúde. De acordo com a OMS, é possível que surjam novos casos de contaminação pelo vírus, mas que esse risco permanece limitado. Direto do Reino Unido, Marina Isidro comenta o cenário mundial.
Olá, Felipe, Joana, bom dia para vocês e para todos. Bom, primeiro vamos à notícia tranquilizadora. A Organização Mundial da Saúde afirmou que não estamos vivendo uma nova pandemia. Ontem, em uma entrevista coletiva, a epidemiologista Maria Van Kerkhove, que foi um rosto muito familiar na época da pandemia da Covid-19, ela falava muito sobre o assunto em nome da Organização Mundial da Saúde, disse que esse é um cenário completamente diferente do de 6 anos atrás, que o contágio do hantavírus é feito de uma forma totalmente diferente. Não é Covid, não é influenza, não é o começo de uma epidemia e nem de uma pandemia. Agora, a preocupação de autoridades médicas é com os casos confirmados e em rastrear passageiros de pelo menos 12 países que desembarcaram em Santa Helena no meio do caminho no dia 24 de abril, 2 semanas depois da primeira morte a bordo, mas antes de a doença ser detectada e colocar essas pessoas em isolamento. Autoridades de saúde de países europeus envolvidos se reuniram também ontem para definir um protocolo de quarentena e como levar essas pessoas de volta para casa de forma segura. Vamos então à cronologia do caso, né? Um cruzeiro com 150 passageiros de 28 países, nenhum do Brasil, a maioria das Filipinas, Reino Unido, Estados Unidos e Holanda, 77 europeus no total, saiu no dia 1 de abril de Ushuaia, na América do Sul. 11 dias depois, no dia 11 de abril, um holandês de 70 anos que estava a bordo morreu. No dia 26 de abril, a esposa desse passageiro, uma holandesa de 69 anos, também faleceu. No dia 2 de maio, houve a terceira morte de uma mulher alemã que morreu no navio. Por enquanto, 5 casos de cerca de 8 suspeitos já foram confirmados como hantavírus. Esse cruzeiro chegará às Ilhas Canárias, na Espanha, no domingo de manhã. Como é que alguém se infecta com hantavírus? Respirando ar contaminado com partículas de fezes e urinas de ratos. Isso é raríssimo, tá? A suspeita é que esse casal holandês que morreu tenha, sem saber, claro, levado o vírus para dentro do cruzeiro, porque eles fizeram uma viagem por Chile, Argentina e Uruguai antes de embarcar em Ushuaia. E em alguns dos lugares onde eles visitaram para fazer observação de pássaros, abrigam, tem uma espécie de rato que carrega esse vírus e é a única linhagem conhecida que tem o vírus que se espalha de pessoa para pessoa. E aí esse tipo de transmissão é através de contato próximo, íntimo. Os sintomas incluem febre, cansaço, dor muscular, de estômago, vômito, diarreia, e não existe vacina e nem tratamento antiviral. A Organização Mundial da Saúde tranquilizou a população, no entanto, avisou que mais casos de hantavírus podem aparecer nos próximos dias, porque ele tem um período de incubação de até 6 semanas, mas que esperam que esse surto seja contido com protocolos de quarentena e também pela simples natureza de como o hantavírus se espalha.
E essa relação trazida pela Marina e que nós abordamos agora mais cedo da Argentina com a contaminação, ela rendeu inclusive protestos do governo Javier Milei, né? Foi feita uma ilação, podemos dizer assim, de integrantes do governo Javier Milei com o fato de a Argentina estar de saída da OMS, que é naquele estilo Javier Milei de copiar algumas atitudes de Donald Trump, né? A Argentina diz que não vai mais fazer essa participação paga, né? Na OMS. E aí, parte do governo diz que, então tá aí. É por isso que estão acusando a Argentina, divulgando essa informação de que o caso, o primeiro caso foi em Ushuaia, né? Que é lá embaixo, é a tida última cidade do mundo, né? Eu sempre achei que fosse Ushuaia. Aí eu fui pra lá e descobri que é Ushuaia. Que
eu vou sempre falar Ushuaia. Agora, 7:56, vamos pra primeira hora do futebol. Jogo entre Independiente Medellín e Flamengo pela quarta rodada do Grupo A da Libertadores foi cancelado. Decisão da Conmebol, consequência de uma invasão de torcedores colombianos ao gramado, com menos de 2 minutos de jogo. E agora, hein, o que acontece? Esse e outros destaques com Kaique Silva. Kaique, bom dia.
Tudo bem, Joana? Tudo bem, Felipe? Abraço para vocês, para todo mundo ligado aqui na TMC. O Flamengo acabou pagando o preço, né? Do final de semana, o Medellín ter perdido uma partida e o presidente, criticado pela torcida, ter debochado dos torcedores colombianos, ter feito acenos para a arquibancada, né, ter debochado ali na saída do campo, protegido por alguns seguranças, né, alguns jogadores também tentaram tirá-lo de cena, mas a torcida ontem foi para o estádio revoltada. E aí protestos em faixas, né, com direção à diretoria, também a Conmebol, organizadora da Taça Libertadores e também da Sul-Americana. E tivemos não só invasão, viu, mas objetos arremessados no gramado. Tivemos um princípio de incêndio na arquibancada, né? Incendiaram algumas faixas por lá e não tinha condição nenhuma da bola rolar. Por um protocolo de segurança, os jogadores do Medellín e do Flamengo foram pro vestiário. E depois, mais ou menos de uma hora dessa paralisação do início do jogo, a Conmebol decidiu pelo cancelamento do jogo. Existem precedentes, inclusive em outras situações já aconteceu o que de fato deve acontecer, que é um pedido do Flamengo para que o Flamengo fique com os 3 pontos desse jogo e, consequentemente, o Medellín seja eliminado da Libertadores, porque o time da casa é responsável pela segurança do evento e isso não foi permitido. Nas próximas horas, a Conmebol deve decidir, portanto, mas a tendência é os 3 pontos para o Mengão depois de apenas 2 minutos de bola rolando. Não deu nem para ver um pouco desse Flamengo dentro de campo, tá? Nos outros jogos e nas atuações dos brasileiros na competição, na Libertadores ainda, o Mirassol venceu por 2-0 o time da LDU, assumiu a liderança do seu grupo na Libertadores, justamente no ano da sua primeira participação em uma competição continental, já uma campanha histórica, repetindo, né? Dando sequência à temporada mais do que histórica de 2025 da equipe do interior paulista. E na Copa Sul-Americana, o Bragantino foi até a Bolívia enfrentar o modesto Blooming e venceu por 6-0. Tudo que sobrou de gols na Bolívia faltou no Chile, no empate em 0-0 entre o time do O'Higgins e o São Paulo, que também está na liderança do seu grupo. Semana, né, um resumão da semana nas competições continentais, foram os brasileiros fazendo bonito. Agora eles viram a chave das competições continentais para o Brasileirão. No final de semana tem muitos jogos, muita emoção e a gente, é claro, repercute tudo isso aqui na TMC, pessoal.
Valeu, Kaique, obrigada pelas informações. Agora são 7:59, a gente vai para um rápido intervalo. Depois, daqui a poucos minutos, nem minutos, nós vamos conversar em detalhes com a defesa do senador Ciro Nogueira para entender mais informações sobre a operação de ontem. 7:59.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica. Churrasco com Seara, já começa ganhando.
É isso aí, Galvão. E com Seara, você já pode ganhar no aquecimento. É a promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara.
Comprou R$30 em produto Seara.
Cadastrou.
E pronto.
É vale churrasco toda hora. Uma TV todo dia.
É R$1 milhão em jogo.
Quer mais?
Comprando a linha churrasco, você dobra suas chances de ganhar.
Pode ir, Ronaldo.
A regra é clara. Churrasco é Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Em ponto 8 horas, hoje é sexta-feira, dia 8 de maio de 2026, segunda hora do nosso TMC 360. Para você que está nos acompanhando, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, mais uma vez seja bem-vinda, seja bem-vindo. Daqui a pouco a gente traz as atualizações do noticiário. Eu, Felipe Bueno, ela, Joana Treptow. Agora a gente volta a falar de um assunto que tomou grande parte do noticiário nesta quinta-feira e hoje, é óbvio, a gente ainda está trazendo repercussões, que é a quinta fase da operação